Por dentro da Amazônia, com o vice-presidente Hamilton Mourão.
Olá, queridos ouvintes. O programa Por Dentro da Amazônia já está no ar com o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão. Hoje temos a satisfação de receber o general Antônio Santos Filho, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Ele está participando desta conversa com o vice-presidente. Vamos acompanhar?
Queridas amigas e amigos da Amazônia, como é de praxe nas segundas-feiras, estou me dirigindo aí a vocês e hoje, conforme a Elane já anunciou, eu tenho aqui ao meu lado o nosso general Santos Filho, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, que vai mostrar a vocês aquilo que o DENIT tem feito em prol da nossa Amazônia. Santos Filho, bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, general. Obrigado, dona Elaine. É um prazer participar do programa Por Dentro da Amazônia.
Eu gostaria, viu, Santos Filho, que você, com a linguagem, né, que o nosso público compreenda bem, né, e a gente sabe de toda a tua experiência, tua capacidade e o excelente trabalho que você tem feito ao longo aí desse pouco, mais de 3 anos à testa do DENIT, o que a tua autarquia tem feito pela nossa Amazônia, onde a questão da infraestrutura é um dos problemas mais sérios que nós enfrentamos por lá.
A BR-364, Acre e Rondônia, né? Ela estava numa situação muito ruim, foi feita uma restauração de mais de 200 quilômetros dessa rodovia. Esse trabalho continua, o trabalho no lado de Rondônia já está bem evoluído agora, já está em bem melhores condições, resta agora o Acre também, já estamos com um trabalho ali de preparação de projetos e se não for, tem também o objetivo de concessão da 364, mas se não a gente já tem projeto caminhando para recuperação, porque aquela estrada não foi feita pelo DENIT, não foi feita pelo governo federal, e ela tem problema seríssimo de construção. Então é constante, né? É constante essa necessidade de manutenção com ela. BR-319, que é uma que o senhor defende muito, né? A necessidade da nossa BR-319. E de fato ela é importante. Ela é importante em vários aspectos, né? Inclusive na parte de segurança nacional. A gente precisa ter a BR-319. É o que aconteceu agora no período ali da falta do oxigênio, que mesmo nas condições da 319, ficou mais rápido ir por ela do que pelo próprio rio. Era urgência, né? É lógico que ali o transporte principal é pelo Rio Madeira, logística pelo Rio Madeira, mas a 319 ela precisa, ela já foi uma estrada pavimentada, tem todo o esforço do DENIT para isso, é um objetivo também perseguido ali pelo ministro Tarcísio. Nós já trabalhamos no tal do lote Charlie, né, o primeiro lote, né, está sendo trabalhado, já tem empresas trabalhando. Estamos agora também num ritmo bem avançado dos projetos da BR-309, o tal do Meião, os 440 quilômetros. Então, logo, tem os primeiros projetos já concluídos e a licença emitida, né? Tá na fase agora também de licenciamento, nós daremos início de imediato ali às obras. Já começar a expectativa desse ano, ainda tentarmos começar pelo menos as pontes já de concreto, já começarmos esse ano, né? É uma atividade bem relevante. Um 56 Amapá. O 56 Amapá é uma obra que se começa, uma obra que já tem 70 anos. De fato, é mais ou menos isso desde que ela começou, mas ela não tinha projetos. Então, hoje, finalmente, é um 56 Norte, toda ela está com projeto, né? E é um 56 Sul, uma parte dela já com projeto concluído e até o final desse ano termina-se todos os projetos. Então, de tal forma que são 2 lotes para a parte norte, já tem um lote sendo trabalhado, né? Agora, terminando as chuvas, a gente já conclui o primeiro lote já iniciado ali de 10 quilômetros e daremos prosseguimento. E na parte sul, o trabalho também já começa agora após a chuva. Então, o primeiro lote, inclusive, ficou com o exército já está mobilizado lá. É só questão agora de parar as chuvas e ele já dá o primeiro ataque lá de 10 quilômetros, iniciando esse ano. A 163 também no Mato Grosso é outra rodovia importante. Houve uma duplicação ali entre Rondonópolis e Cuiabá, né? Então foi um ponto importante que a deslocamento, inclusive da parte logística, soja, bem utilizado. Ponte de Xambioá é outra obra falada há muito tempo, né? Então essa obra ela está agora com projeto já concluído e a obra em andamento ali entre Tocantins e Pará, com mais de 50% executado, um ritmo bem intenso de obra, que vai fazer exatamente a ligação Tocantins-Pará, que vai facilitar consideravelmente ali perto de Xambioá e São Geraldo do Araguaia. A Ponte do Xingu, que é outra também esperada há muito tempo, próxima ali de Altamira, uma ponte também grande, mais de 700 metros de extensão. Ela está com o seu projeto em execução e a expectativa nossa é provavelmente já darmos início agora, já em 2022, 2023, iniciando a obra. Algumas coisas também na área rodoviária em implementação. A própria que eu comentei aqui da restauração da 364, né, no 364 Acre, que ela é bem sentida, né, então esse projeto está em andamento. A 364 Acre só tem uma solução hoje, é ser reconstruída. Os dados técnicos de construção dela foram... tem muitas dificuldades que a solução dela é praticamente uma reconstrução. Eu falei para o senhor do projeto da 319 e só gostaria de destacar que realmente ela é uma das mais importantes e um dos focos mais importantes que nós consideramos na BR-319 é a questão da proteção, a questão do meio ambiente. Eu acho que não tem nenhuma obra rodoviária nossa com uma preocupação tão forte no meio ambiente como está sendo a 319, desde passagem de fauna, portais e vários outros pontos que colocam ela aqui como um exemplo de construção com proteção do meio ambiente. Nós temos a questão em Roraima também, projetos ali na pavimentação da 210, 401 também já em andamento, então logo estejamos com esses projetos prontos, a expectativa de darmos prosseguimento. Também a pavimentação na 158, Mato Grosso, como tem a questão da reserva Maraticede, então a solução nossa foi, infelizmente, ali nós tivemos que aumentar um pouco o trajeto, vai ser o contorno, mas o contorno, a primeira parte dela, a parte norte já está contratada. Estamos aguardando só a parte de licenciamento para iniciarmos de imediato. E a parte sul, ela está com um projeto já contratado e em andamento. 242 Mato Grosso, também está numa questão agora de licenciamento, terminando o licenciamento já dá prosseguimento. Ainda na Transamazônia 230, tem a questão do contorno de Marabá, né? Que Marabá já para a travessia urbana já fica complicado, já está sendo feito o projeto também de contorno de Marabá, que é outra obra, acho que relevante. No Maranhão também a BR-222, aqui está também o planejamento agora de reconstrução, projeto já em andamento para ver se nós começamos a nossa ideia, começarmos ainda esse ano a reconstrução da BR-222 no Maranhão. Muita coisa importante também na área aquaviária, não, né? Então, dragagem do Rio Madeira, também Rio Paraguai, o Rio Madeira inclusive, até quando eu estava vindo para cá tive uma grata surpresa, o trabalho foi feito agora, inclusive, dentro de uma nova concepção de dragagem, onde, inclusive, os contratos são por desempenho, onde as empresas ganham pelo que realizam, mas também se ficar alguma coisa pendente, automaticamente já são penalizadas. Mas é um trabalho que está sendo muito relevante como eu comentei, que eu estava vindo para cá, recebi a notícia que tivemos agora uma premiação para o DENIT, por intermédio da diretoria aquaviária, né? Um prêmio internacional, primeira vez que a América do Sul recebe esse prêmio, exatamente na área aquaviária, né? É o objetivo desse prêmio na área aquaviária, em função do planejamento feito para o Rio Madeira. Temos as instalações portuárias de pequeno porte, nós tínhamos são os IP4, realmente os IP4 estavam boa parte deles sem utilização, são 46, nós estamos com 34 em plena operação e já outros agora entrando em operação também. E mais três em construção esse ano. O de Anori termina esse ano, o de Envira termina em dezembro e Barcelos que termina o ano que vem. Isso aí na região do Amazonas. E na região do Pará, sete iniciando as operações agora, né? Também São Miguel do Guamá, Baetetuba, Augusto Corrêa, Belém também lá em Mosqueiro, Cametá, Viseu, Santarém. Tem mais duas em construção para terminar esse ano ainda, Juriti e Oriximiná.
Toda a Amazônia Legal está sendo mapeada
por senhores, né? Tudo. Tanto que 30% do orçamento nosso vai todo para a Amazônia Legal. Né? E outro ponto também que é importante, que é o tal do Pedral do Lourenço, né? Essa em Tupiranga é uma obra importantíssima, né? Ali na hidrovia do Tocantins, Tocantins-Araguaia. Uma extensão de 43 quilômetros que precisa ter esse trabalho. Nós estamos fazendo o projeto, já está bem avançado, está na fase de licenciamento agora também para dar prosseguimento, e esse ano também nós estaremos fazendo a simulação física. Então é o nosso INPH também, o Instituto Nacional de Pesquisa Hidroviária, trabalhando nisso. Como é uma obra, vamos dizer assim, não é tão comum esse tipo de obra, será feita uma simulação também em vários aspectos para validar o projeto. Mas nós estamos muito confiantes que essa obra vai partir e vai dar um dinamismo mais ainda, baratear custos de logística, né? Então é uma atividade importante na área aquaviária. Bom, já acho que aqui eu bati os pontos principais ali, talvez, do que nós estamos fazendo hoje na Amazônia Legal e também do que tem pela frente agora no curto prazo, né?
Eu acho que sem dúvida nenhuma, né, nossas amigas e amigos que estão acompanhando o nosso programa tiveram, né, uma visão panorâmica de tudo aquilo que o governo do presidente Bolsonaro, por meio do DENIT, né, e do Ministério de Infraestrutura, vem fazendo em prol da Amazônia Legal. Vamos lembrar que praticamente um terço, né, dos recursos, né, estão sendo colocados aí na nossa Amazônia. E não é só a questão das rodovias, que a gente sabe muito bem que as rodovias é um pequeno aspecto da Amazônia, mas as hidrovias, né, que são as grandes estradas da Amazônia, a exemplo do que o Santos Filho colocou aqui sobre a hidrovia do Rio Madeira, a questão do derrocamento aí do Pedral do Lourenço, que vai permitir o escoamento da produção do norte aí do Tocantins, mais do leste do Pará, né, e do sudeste aí do Maranhão, até do próprio Piauí pode sair por essa área e ganhar aí o Oceano Atlântico, Canal do Panamá, e abastecer aí os mercados asiáticos, que são grandes compradores da nossa produção, e com isso gerando mais emprego e mais renda para a nossa população. Ou seja, a Amazônia está sendo muito bem tratada nesse governo, nessa questão da infraestrutura. Sem esquecer os portos, né? Os pequenos portos, que a gente sabe que cada uma das nossas cidadezinhas aí do interior da Amazônia precisa ter um porto decente, onde a embarcação atraque, as pessoas possam desembarcar e embarcar com conforto, assim como o transporte dos bens seja feito com segurança. Mais alguma coisa que você queira abordar, Santos?
João, basicamente só agradecer essa oportunidade e reforçar aqui que o DENIT está sempre presente, sempre junto ali para trabalhar e vem fazendo, né, dentro da integração regional, integração nacional, trabalhando forte ali, sempre com foco no meio ambiente, né? E vai ser muito importante cada vez mais a gente crescimento da logística e o desenvolvimento da nossa Amazônia.
Eu agradeço então a presença aqui do General Santos Filho, né, que abrilhantou esse programa com o conhecimento dele, principalmente mostrando para todos nós os avanços que foram obtidos ao longo desses últimos 3 anos. Também lembro a todos aqueles que ainda não completaram o seu ciclo de vacinação, que o façam, hein? Estamos, né, finalmente vencendo essa doença, mas ela ainda tem ceifado muitas vidas, ainda tem provocado, né, gente que tem aqui para os hospitais e, consequentemente, né, deixando o nosso sistema de saúde ainda numa situação praticamente de guerra. Então vamos nos vacinar, gente. Muito obrigado aí pela atenção de todos, que tenham uma excelente semana de trabalho e até a próxima segunda-feira. Meu grande fraterno abraço.
Vice-presidente, também desejamos ao senhor e ao General Santos Filho uma ótima semana. E a você que está sempre nos acompanhando, acesse o programa que já está no canal YouTube, General Hamilton Mourão, e compartilhe entre os seus amigos. Um grande abraço.
Por Dentro da Amazônia, um programa do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil.